toca o terror.
Muito bem, gente. Estamos começando mais um programa Toca o Terror aqui na Rádio Freicaneca FM 101.5, em que semanalmente falamos sobre filmes de terror e congêneres, falando também de temas específicos e, dessa vez, mostrando nossa homenagem aí a um dos grandes nomes do cinema de horror mundial de todos os tempos, que foi o ator Boris Karloff, mais conhecido por ter interpretado o primeiro monstro de Frankenstein no filme de 1931. Mas Boris Karloff, que na verdade se chamava William Henry Pratt, nascido em Londres em 1887, só veio a fazer um pouco mais de 100 filmes. Muito mais também,
ele,
né?
Tem mais de 200.
Mais de 200.
Mais de 200 é pouca coisa, né? Pouca coisa. Nasceu junto com o cinema e daí em diante, né?
O primeiro foi Frankenstein do cinema falado, né?
É, também tem isso, é verdade.
Tem algumas versões.
É, porque também, pra quem não sabe ou associou uma coisa a outra, o nome e a figura do Frankenstein, esse que a gente conhece todo mundo, com aqueles pinos no pescoço e aquela imagem mais estranha, foi justamente da maquiagem de Boris Karloff nesse filme de 1931. Mas até então, os filmes mudos, alguns curtas, que falavam sobre Frankenstein, mostravam o monstro de diversas formas. Tem vários deles no YouTube que você pode procurar lá, você vai ver. Frankenstein, 1912, 8...
É, 1910.
É, tem vários desses filmes mudos que foram feitos com diferentes mudanças aí da interpretação que era o monstro de Mary Shelley. Mas bem, vamos começar a falar sobre Boris Karloff agora nesse programa, claro, depois que a gente apresentar os participantes de hoje. Eu sou Jarmerson, ao meu lado tem
Geraldo de Fraga,
Oswaldo Neto,
Givaldo.
Pois é, esses são os nossos comentaristas e participantes do programa de hoje, em que a gente fala sobre Boris Karloff, esse grande ator inglês que veio a falecer em 1969. Mas a magia do cinema é tanta que mesmo depois que morreu ainda apareceu em outros filmes. Também
vamos
conhecido.
Vamos falar dessa história um pouquinho mais lá na frente.
É, também porque existe a picaretagem no cinema já há vários tempos, então mesmo gente que aproveitou cenas e alguns trechinhos de coisas já filmadas de Karloff, enxertaram no filme e deram uma historinha aí.
Não, pronto. Não teve isso não.
Nem isso.
Não. Foram cenas realmente feitas para os filmes em questão. Né?
Sendo que, no caso, não era filmados lá no mesmo cenário. Isso. Né?
Já que a gente tocou nesse assunto, né? Existem 4 filmes, né, que o Boris Karloff fez já no final de sua carreira, né, também no final de sua vida, para um produtor mexicano, que são... Serenata Macabra,
Serpente, né? Do Terror.
A Serpente do Terror.
Uhum. Ilha do Terror.
Câmara de Horrores.
Câmara dos Horrores.
E Invasão Sinistra.
Uhum.
Todos esses filmes foram lançados depois do falecimento de Karloff. Né? Não ficaram prontos aí a tempo. Porque o Karloff, ele fez todas as cenas dele, uhum, desse filme mexicano, lá mesmo nos Estados Unidos, né? Ele não precisou viajar, né? Pegava as cenas de que ele participava, né? Sempre, uhum, basicamente, num cenário só. Essas cenas foram dirigidas pelo Jack Hill, né? Que é um diretor, na época, né? Já também com algum nome por conta do Spider Baby,
uhum,
e outros mais. É um aluno de Corman, né? Jack Hill foi um aluno de Corman. E ele ficou com essa tarefa, né? De dirigir essas cenas do Karloff lá nos Estados Unidos. Aí, com essas cenas prontas, né, depois foram fazer os filmes, né, filmar as cenas restantes. E Karloff, nesse meio tempo, faleceu. Então, o resultado acabou que esses filmes, né, sempre... terminaram sendo lançados, né, depois aí do falecimento dele. E você nota, né, diversas técnicas, né, familiares assim, do cinema B, para justamente inserir o Karloff juntamente com os personagens, né? que aparece. É tudo técnica de edição e cinema. É propriamente dito, é cinema. Né? De fazer você... ele assim, tá numa tomada e está conversando com outra pessoa, mostra ele assim, numa tomada... indo de uma tomada para outra. Só que, na verdade, o Karloff não estava conversando com aquela pessoa. No dia
é a magia do cinema.
Nem outra pessoa estava, de fato, contracenando com o Karloff. Né? No filme que eu assisti, que o programa de hoje, que é um filme, que é O Invasão Sinistra, que foi justamente o último filme...
Último lançado.
O último filme lançado. E, de fato, o último filme de Karloff como ator. Né? É um filme que você vê o Karloff, né? É um filme que me surpreendeu, porque eu pensava que ele ia ser uma pontinha, uma participação estendida, né? Mas ele aparece até bem, assim, ao longo do filme, de várias cenas. Ele é, de fato, um dos personagens principais do filme. E eu notei, assim, que ele só contracena com quatro dos atores do filme, de fato.
Uhum.
Só contracena com quatro atores desse filme, de fato, de estar, assim... interagindo, tá assim lá no mesmo set, né? O personagem não sai da casa, né? Do cientista, que ele faz um cientista que acaba descobrindo, né? Um raio poderoso, né? Que o raio acaba furando o teto da casa.
Meu Deus.
E nisso o que acontece, né? Os alienígenas ficam sabendo. As alienígenas dizem, essa parada aí é perigosa. Pode ser que você com os terráqueos, com isso, se destrua e acaba destruindo também o mundo ao redor, né?
Ou seja, Karloff descobriu a Estrela da Morte.
Aí o que acontece? Um alienígena, né? Você pode ver lá, né? Uma nave ali que parece...
Isso tem no YouTube.
Tem no YouTube. Tá completo no YouTube, com legenda de português. Né, cópia tirada do VHS. É só procurar Invasão Sinistra. E... aí nisso, né? Você vai ver lá a nave e tudo mais. Parece sair num episódio do Buck Rogers, né? Tudo mais. E nisso, esse alienígena desce à Terra e recruta, né? Acaba possuindo aí, no caso, o corpo de um cara que é um assassino em série, né? Pra cuidar da missão, né? De entrar em contato lá com o personagem de Karloff e tudo mais, né?
Meu Deus.
Que a gente lembra do plano 9 do espaço, né? De Ed Wood, né? Eu, quando assisti o filme, eu disse, não, isso deve ser o plano 10, né? Porque, olha, que ideia de gerir que você pegar justamente o cara que era um assassino em série...
Procurado pela polícia,
ser,
né?
Pra ser o cara que...
Vai cuidar,
corpo,
né?
O corpo, né? E a mente, né? Que cuidaria dessa missão, né? É lógico, é claro, é óbvio que o cara vai fazer merda. Mas eu me diverti muito com o filme.
De que ano é?
71. Eu me diverti. É até aquela coisa, né? A edição ruim. Uma coisa que a gente vê nesse filme de antigo, que você viu que realmente. Era as coisas filmadas assim de qualquer jeito. A edição, o corda era feito também de qualquer jeito.
Que ótimo.
Mas, nossa. Assim,
ou seja, foi um fim trágico pra carreira de Boris Karloff, né?
Ele fez o seu dinheirinho, pagou as contas e é o que vale.
Mas deu muita audiência para Manchete, né?
Deu muita audiência para Manchete, né?
Como
a,
assim?
A Manchete passou esses filmes da fase final da carreira do Karloff com frequência. A Manchete também passou A Maldição do Altar Escarlate.
Morte para o Monstro.
A Morte para o Monstro, que é baseado em Lovecraft.
É
né?
O...
A Cor que Caiu do Céu,
isso.
Né? Basicamente foi isso. Teve esses quatro filmes da fase mexicana, mas esses dois que passaram demais na Manchete na época.
Bom, mas vamos falar da fase clássica, áurea, de Boris Karloff. Apesar que o começo também da carreira dele já não foi tão, tão daquelas assim. Não começou já no auge, né? Ele começou a fazer filme em 1919, na época dos filmes mudo. Fez muito filme de Capa Espada, Pirata, essas aventuras daquele período lá, em preto e branco, filme mudo. E só nessa época, assim, porque ele já era um dos atores fixos do elenco da Universal Studios, foi que em 1931 apareceu James Whale para filmar essa versão do filme de Frankenstein. E chamou Karloff, no caso, para ser o monstro. Aí você fica pensando, pô, o cara já é ator já há 10 anos e tá lá e tipo, pô, vamos lá, uma produção grande, uma grande aposta aí da Universal. Aí, eita massa, você, que papel? Ó, tu vai ser o monstro, tu não vai falar nada. Vai ficar lá
fazendo grunhido.
Vai fazer uns grunhidos. Vai se mexer, vai ter 10 quilos de maquiagem em cima do rosto, mas tá lá. Tu vai fazer o filme.
Um,
e
detalhe,
aí, que tu acha?
Um detalhe importante sobre a questão. A gente lembra, claro, né, que o Gosner, né, virou um grande astro,
sim,
né,
sim,
depois,
sim,
de Drácula. E ofereceram para ele o papel do monstro de Frankenstein. Só que o que o Gosner fez? Recusou. E deu, no caso, espaço para Karloff, que acabou virando um outro astro e que acabou sendo uma...
grande rival,
disputa,
assim.
Né? Eles seriam como se fossem sempre arquirrivais, né? No cinema.
Não, esse filme catapultou tanto a carreira de Karloff, nesse filme é de 31,
uhum,
que em 1931, Karloff fez somente 15 filmes. O cara fez mais de um filme por mês, velho.
E também as produções eram mais fáceis, assim, mais ágeis, porque o tempo todo era aquilo. Ó, não tem pra onde escoar essas produções. Então tem que ter filme o tempo todo pra chegar no cinema. Se o filme não chegar, vai entrar outra distribuidora, outro estúdio, vai colocar o filme no lugar e você vai perder espaço. Então tinha que estar o tempo todo se mantendo em evidência, né? E era justamente esse tipo de dinâmica que fazia com que esses filmes com Karloff, Lugosi, a Universal fizessem tanta questão e hoje em dia se manter tão lembrada assim, porque eles realmente fizeram muitos filmes e Karloff foi um desses grandes atores que ajudou a Universal a ser hoje essa grande estúdio, assim, essa lembrança grande no cinema, na sétima arte.
O pessoal fica assim de, como assim dizer, fazendo cara feia, né, pro termo filme B, pra filme B. Mas foram esses filmes que levantaram os estúdios.
Sim, sim, né? Exatamente.
Tanto a Universal, a Columbia. A Columbia era uma grande produtora de serial, que eram os seriados que passavam, uhum, na época do cinema. Né?
Ao invés de você ver seriado na TV hoje em dia, naquela época que não existia televisão, você via tudo no cinema. Aí isso, assistia e com aquela coisa.
Episódios
o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer com nossos heróis? Aguardem semana que vem.
Semana que vem. Você no final de semana seguinte, né, antes do filme que você foi assistir, você também acompanhava o episódio do seriado.
Inclusive, me corrija se eu estiver enganado, mas o Karloff participou como vilão do Dick Tracy, não foi?
Exato.
O Grusome.
Exato.
Eu tava...
Aí no caso já não foi sacado, foi na série de filmes mesmo. Isso. Do Dick Tracy.
Uhum. Pronto, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre essa trajetória de Boris Karloff, porque temos um programa inteiro dedicado a ele. A gente vai agora para um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta com o programa Toca o Terror aqui na Rádio Frei Caneca.
Toca o Terror.
Já estamos de volta com o programa Toca o Terror aqui na Rádio Frei Caneca FM. Hoje falando sobre a trajetória de Boris Karloff, conhecido mundialmente por ter interpretado o primeiro monstro de Frankenstein. Hoje em dia você associa imediatamente a pessoa à figura lá, o personagem, que foi feito porque todo mundo depois copiou aquele monstro de Frankenstein. A gente está falando das adaptações e Boris Karloff teve grande parte nesse sucesso aí pela sua interpretação, o jeitão dele também, a fisionomia, o tempo todo o monstro lá de Frankenstein no filme de 1931, de James Whale, aparece de uma forma que realmente, para o espectador da época, assusta. É uma figura icônica demais até para isso.
Enquanto então... Bela Lugosi ele tinha um ar de galã, também porque o personagem Drácula ajudou, né?
Uhum.
Ficava ali de terno, era o europeu e tal. Karloff, assim, não era um cara muito bonito.
Uhum.
Ele tinha um rosto ali que dava pra fazer várias coisas no terror.
Uhum. E também lembrando, né, sobre as continuações que seguiram do Frankenstein, né? Que ele fez, no caso, A Noiva do Frankenstein.
Que eu acho melhor que é um do filme, que o primeiro.
Eu acho... É um filme bárbaro. É espetacular esse filme.
Como os efeitos especiais são espetaculares pra época. O filme é de quando mesmo?
35.
De 35. E tem, assim, umas cenas de miniaturas de pessoas... E tal. E assim, velho, é uma produção espetacular. Ele é mais comédia do que o primeiro, né? Ele já bota muito mais humor na parada.
Na verdade, porque humaniza, de certa forma, mais os personagens. Você conhece o monstro do Frankenstein, digamos assim, ele começa a falar, e era justamente no trailer do filme, na época, mostrava: agora o monstro fala.
É. Mas tem um alívio cômico, né? Também, tem uma personagem lá. Como é o nome da atriz, meu Deus? Uda alguma coisa, eu acho o nome. Enfim. Enfim, nesse filme também tem um alívio cômico, né? Que é uma personagem chamada Minnie, que é a histérica da vila, que ela fica gritando o tempo todo e fazendo piada.
Verdade. E além disso.
Se você pegar uma cópia HD dele, da restauração mais recente, nossa, é um negócio de você ficar espantado. Pra você ver como esses filmes sobrevivem ao tempo, né? Como eles são tão bem realizados, mesmo após uma restauração foda-se feita em cima, como é o caso do Homem Invisível também, né?
É, outro também que outro...
Se sustenta lindamente.
Falando
hoje,
nesse lance da restauração, um que eu achei assim impecável foi o Monstro da Lagoa Negra.
Então,
cenas parece que foi feito ontem.
Umas cenas subaquáticas que são impressionantes.
Não, e voltando a falar de Karloff, no caso, no ano que ele fez Frankenstein foi 31. No ano seguinte, ele fez Scarface, foi um dos personagens lá de Scarface, da primeira versão, veja só. Hoje em dia, né, tu não conhece Scarface, mas ele estava lá em 1932 fazendo esse, e também fez seu segundo grande papel na Universal, que foi A Múmia. Aí, novamente, Karloff dando um show de interpretação, mas...
Que é um filme que eu não gosto tanto.
É aquela coisa,
Muito superior.
Dentre os personagens daquele ciclo lá da Universal, a Múmia é realmente um desses que não foi tão marcante, mas que ajudou, né?
Fizeram coisa, viu?
É.
O personagem em si é até legal. O problema do filme é o roteiro dele, que é besta.
Eu acho o ritmo dele.
É, o ritmo.
E olha, ele é um filme curto.
É meio confuso nessa coisa, porque ele tenta traçar as origens da Múmia, o faraó lá, aquela coisa, mas ao mesmo tempo é muito bom. A interpretação de Karloff, claro, quem somos nós para reclamar de hoje em dia, né? Porque mistura justamente um pouco daquela canastrice habitual de lá e essa história todinha dos egípcios e tal, a maldição da múmia. E ele tá lá, firme e forte, para fazer valer o ingresso de quem tá lá assistindo, né? Que foi incrível também para a época, você ver também. Ó, o cara fez Frankenstein em um ano... No ano seguinte, ele já tá fazendo um outro filme de horror, no caso da Múmia, né?
Vamos relembrar, né? Já que a gente falou um pouco antes, dos embates, né? Entre Bela Lugosi e Boris Karloff, né? Tivemos aí pela própria Universal, né? Tem três filmes, lembrando, acho que não me falha a memória, que no caso são O Corvo,
né?
Que é ótimo.
Muito bom.
Ultimamente, inclusive, passou lá no
Cine Clube. Top
Terror. Onde quem domina o filme é Lugosi. O nome do Karloff tá no um destaque. O de Lugosi vem em segundo. Mas o filme é Lugosi. O Lugosi toma conta assim, do filme de uma maneira espetacular. Né? Tá memorável nesse filme. E também um outro filme que é sensacional. É um filme que deveria... Toda pessoa que gosta de horror deveria assistir. É um filme que pra mim funciona maravilhosamente bem até hoje, que é O Gato Preto.
Sim.
É um filme... O Gato Preto, assim, ele não pega nada da história de Edgar Allan
Poe. Só o nome.
O Gato Preto que você vê é literalmente um gato passando pelo cenário.
Mas o Corvo também é nessa. Se pega emprestado o título das Corvo... coisas de Allan Poe... Mas...
Ele tem uma citação, né? Ele
não, o cara... O Bela Lugosi é fã do Allan Poe. E aí faz as torturas baseadas nos contos.
Mas, ao mesmo tempo, é melhor do que o Gato Preto, pelo menos. É forçado. Mas é vergonha que o gato preto quer ser um gato preto andando na cena.
Ó, joga o gato aí.
Aí joga aí. Olha aí a justificativa pro título do filme.
Mas curiosamente, aquele O Corvo que é com o Karloff e o Price também não pega, né? Só pega o nome do Corvo, porque é uma briga entre mágicos.
Aquele que realmente não tem nada a ver.
Que é o que foi feito por Roger Corman.
Tem só lá no começo, coisa e tal.
E que é
porque também o Corvo é um poema, né?
Pois é, não é, tem como adaptar o Corvo.
O que é engraçado é porque vinha nesse ciclo aí de filmes de Roger Corman adaptando Alan Poe, mas esse é o que mais destoa, porque você vê os anteriores, o Castelo, a Mansão, você vê vários desses com Vincent Price, esse tem Karloff, mas é justamente mais comédia do que drama e horror.
Eu acho um filme realmente de comédia.
É. Uhum. O Corvo é comédia. É comédia na linha do Farsa Trágica, que saiu também pela própria IP pouco depois.
E que, no caso, é mais para explorar as atuações, o encontro dos personagens e dos atores também.
Peter Lorre, Boris Karloff, Vincent
Price. Pois é, exatamente
isso. E Jack Nicholson novinho.
É para colocar um contra o outro. Não interessa se vai adaptar fielmente qualquer coisa.
Nesse sentido, você vê lá e, ó, pegou, alampou emprestado o nome e também, enfim,
qual
o
é
resto
aquele,
não importa.
Qual é aquele que o Karloff faz o assistente do cientista, que é o Lugosi? Qual é o nome daquele filme? Que agora fugiu o nome.
É o Raio Invisível?
Raio Invisível.
Ah, o Raio Invisível. Raio Invisível também. Pronto, foi outra boa lembrança. Também é o filme da Universal.
Que é de 1935.
É do próprio James Joel?
O Raio Invisível não, é de Lambert Hillyer. E no caso, todo esse ciclo aí dos anos
tem
30,
também,
né?
Tem
são filmes curtinhos também, de uma hora e dez. Né? É.
Assim, eu não tô aqui lembrado. O Sexta-feira 13, Black Friday. Acho que é dos anos 40.
Esse daí, o primeiro Black Friday, antes de virar modinha hoje em dia, que tudo hoje em dia de promoção é Black Friday, sem ser na Black Friday de verdade.
Aí a gente sempre bota a foto desse pôster lá no Toque Terror, é sucesso, todo mundo fica compartilhando.
Que justamente, foi de 1940 esse filme, em que ele, Karloff, interpreta um doutor. E tá lá, ele novamente com Bela Lugosi, fazendo aí essa briga de egos entre os dois, bem com destaque
no
cartaz.
Mas esse filme, o protagonista é outra pessoa, né? Nenhum dos dois é protagonista.
Como assim? Eles fizeram marketing em cima dos dois atores, nenhum deles é o principal?
Fazia
nossa, na época. Como assim? Então,
e o marketing é tanto que nesse filme em particular, os dois não contracenam. Eles estão no filme, mas aí não... Ele não chega a contracenar.
Esse, no caso... Ele foi lançado em 1940 por Arthur Lubin, que é o diretor, e o ator que tá falando, o principal, qual é deles?
É o Stanley Hedges, exatamente.
Ah.
Stanley Hedges, que é, de fato, o protagonista do filme. E também, mas o Karloff e o Lugosi tem um outro embate numa produção dos anos 40 também, né? Que é uma produção do Val Newton, dirigida por Robert Wise, que é um filme excelente, que é O Túmulo Vazio, que é o The Body Snatch, que é baseado num livro do Robert Louis Stevenson. Lugosi, novamente, tem um papel menor.
Uhum.
Mas, nossa, o cara... Aquela coisa, a gente fala aqui de Calvo, mas... Olha o safado do Bela Lugosi, sabia roubar a cena.
O que é interessante. O que é interessante, já que nos anos 40 ele já fez tantos personagens e tantos filmes, que se deu ao luxo também de não aparecer no Abbott Costello contra Frankenstein.
Exato, ele tá fazendo muitas outras coisas diferentes, né?
Ele já tinha feito antes um desses filmes crossover, que era House of Frankenstein, que tinha, do mesmo jeito, a House of Drácula, e que botavam lá certas situações só para aparecer o Drácula, o lobisomem e o Frankenstein. Aí também, no House of Frankenstein, também jogam essa pala. E depois... o que, Geraldo?
Não, também tem uma história que... dizem que aquela fantasia do... Aquele figurino lá do Frankenstein... meio que trouxe para o Karloff alguns problemas na coluna. Né? Porque ele não, usava, não era só aquela máscara, né? Ele não era, tão alto assim. Tinha um sapato gigante pra ele ficar mais alto. Tinha toda uma estrutura ali por baixo daquele terno. Que não deu muito bem pra coluna dele.
E ele
não
usou esse terno em um filme, né? Usou também.
E aí também tem esse lance, não era só se afastar do personagem, era se afastar de todo aquele trambolho ali que ele tinha que usar, que não estava muito legal.
De maquiagem também, tudo mais, né? Então ele, como um ator mais estabelecido, não precisava, né?
Tanto é que depois Abbott e Costello quis gravar um filme também com ele.
E fizeram, fez, né?
É, em 49, que era justamente Abbott e Costello contra o assassino. E bota logo no título, Abbott e Costello, Meet the Killer, Boris Karloff. Pra não deixar nenhuma dúvida que, ó, nesse filme, Karloff aparece e ele é um dos principais.
Uhum.
Sempre essa coisa, não,
e fazia
de pegar
um, né,
carona na fama.
Boris,
né?
Frankenstein, Karloff. Bela, Drácula, Lugosi.
Que maravilha.
Karloff, Biancane.
É, exatamente, também tinha esse. Bom, mas daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre Boris Karloff e seus filmes, porque já estamos chegando a mais um intervalo aqui no programa Toca o Terror.
Toca o Terror.
Já estamos de volta com o programa Toca o Terror na Rádio Frei Caneca FM. Estamos hoje aqui falando sobre Boris Karloff, esse ator que interpretou Frankenstein, mundialmente conhecido, fez mais de 200 filmes, e estamos falando, dando dicas aí sobre alguns dos filmes dele, porque afinal de contas não vai ter tempo de falar de todos.
Aí tá dando, né, realmente aí uma pincelada, pessoal. Não tem como a gente se aprofundar com uma hora de programa de rádio. Então vamos dar aqui dicas assim, de filmes assim que, ou se a gente não viu, né? Pelo menos são filmes assim que tem um destaque na filmografia dele e são importantes.
Aí, ao mesmo tempo, além disso, a carreira de Boris Karloff também é importante por vários motivos. A exemplo de um filme em 1933 que Karloff fez e na Inglaterra. Não é isso, Geraldo?
Exatamente. É um filme chamado The Goal, mas não tem nada a ver com futebol, não, viu? O Zumbi é o título
nacional.
E aí, assim, Boris Karloff, né, não sei se a gente citou aqui, que ele é inglês, era inglês. E aí ele foi a primeira vez que ele retornou à Inglaterra depois que ele foi para os Estados Unidos. E o sucesso dele era tão grande na época que ele acabou sendo chamado de volta à terra natal para trabalhar nesse filme. Que é considerado o primeiro filme de horror falado. O primeiro filme de horror em inglês quando o cinema já tinha o advento do áudio.
Porque os estúdios de Hollywood já tinham essa tecnologia, no caso, e aí ficou faltando lá para a Grã-Bretanha também.
Uma coisa dessa, coisas, né? Mas aí, filme de terror, de fato, foi esse.
Sim, claro. Porque no caso, como o Karloff já estava sendo bem conhecido por conta do Frankenstein, na Múmia, então quando aparece uma oportunidade dessa, né, tá lá marcado também com essa chance. E, bom, enfim, essa coisa toda dos anos 40, 30, muito filme bobinho mesmo, descartável, mas nos anos 50 ele começou a ter mais destaques também. E muitos filmes mais conhecidos da carreira dele vieram nos anos 60 também. A exemplo do italiano Black Sabbath, que é de Mario Bava. Esse daí que é um filme que realmente todo mundo merece assistir e que ele tá lá também roubando a cena.
É, ele tá nesse filme como apresentador, né? E também como personagem principal da segunda história, né? Que é a Tenebrosa, que é uma adaptação da lenda russa, né?
É.
O Urdalak.
Ele interpreta Gorka, que é um fazendeiro que sai para matar um assassino turco que está aterrorizando a região. E aí ele mora com um filho, uma filha, na verdade dois filhos, uma filha e uma nora. E o neto. E aí ele diz, olha, se eu não voltar em 5 dias, não deixem que eu entre em casa. Quer dizer, se eu voltar, Só depois de 5 dias, não sou eu. Não deixo que eu entre em casa. Então, e aí, nesse meio tempo, tá passando ali um lordezinho que encontra um corpo decapitado e um punhal e acaba encontrando a casa dele, né? Do personagem do Boris Karloff, que tá lá com... Tá lá os parentes deles que dizem isso, ó. A gente tem até meia-noite de hoje. Se meu pai aparecer depois da meia-noite, ele vai...
Não vai ser
é
ele.
É a prova que ele se transformou no vampiro. Na verdade, é o primeiro papel de Karloff, talvez o único, como vampiro. Não sei se ele chegou a fazer.
É, que eu não lembro, foi o único.
E aí, logicamente, Karloff aparece e aí rola esse embate dentro da casa. E assim, é bem legal. Tanto a história como a ambientação, os cenários e tal.
E o fora, como faziam isso tão bem... tendo esse tipo de resultados, né? Você vê em estúdio. São filmes que eram, na época, praticamente todos, né, feitos com em estúdios, né? E que você conseguia, né, controlar tudo ao redor, né? Se você estava andando em estúdio, você não precisa se preocupar se é de manhã, se é de tarde, de noite. Você consegue, né, fazer o que quiser dentro de um cenário como aquele, né? E o Mario Bava fazia isso também como ninguém, né? O Mario Bava...
Essa produção, no caso, como o Karloff já estava mais disponível, digamos assim, já não tinha essa agenda tão cheia, então podia fazer essas produções por aí também,
foi,
né?
Foi uma coprodução, né? Europa e Estados Unidos também, já com a American International Pictures.
Bom, eu assisti em italiano, mas o áudio original... Não, é em italiano? Acho que não, né? Acho que
o áudio original... Ele tem duas versões. Ele é italiano. É? Dublado italiano.
Sim, mas foi o que eu vi.
Tem as duas versões.
O próprio Karloff tá dublado em italiano, né?
Se alguém ficou curioso aí... Esse filme foi exatamente o que batizou a banda de rock Black Sabbath, né?
Exatamente. Diz a lenda, né? Que foi o que gostaram, uma vez que, ó, filme de terror, a gente faz um som mais assustador, então que filme seria interessante pra batizar o nome,
que eles,
né,
ensaiavam no local que era em frente ao cinema, e eles viram o nome Black Sabbath.
Que eles viram, as pessoas saíram da sessão correndo, aí olharam, qual filme que tá passando? Ah, Black Sabbath. Aí, ó.
Nome da banda.
Nome legal pra gente colocar.
Em compensação, o nome em português já não seria tão assustador, né?
É As Três Máscaras do Terror, que é o título original italiano. É. E Tre Volte della Paura, né?
É, que ao mesmo tempo, aquilo, pra o mercado internacional, mete um título aí. Pra os mercados, digamos, regionais e tal, né? Muda o título de acordo com o que vende mais. E aí se acharam que na época, a Black Sabbath, esse nome vai ser bom.
E a, pronto, versão, né? E a versão italiana é a versão integral, de fato. A versão americana, digamos assim, é mais enxuta. Parece que não tem a apresentação do Lugosi no final do filme.
E também nesse mesmo ano, em 1963, ele também estreou The Terror, filme com Roger Corman na direção. E diz também, né, de bastidores, que Coppola também fazia parte da produção do filme.
Na verdade, esse filme não tem só Corman como diretor, né? Tem vários como diretor. Esse foi um filme que Corman fez, né? Como sempre, né, sendo extremamente esperto. Ele tinha acabado já o Corvo, né?
Uhum.
Em tempo suficiente. E nos dias que ele tinha restaurado
a diária
de
tá Karloff, sobrando
ele tinha diária, sobrou de Karloff,
uhum,
e do cenário lá, né, do castelo. Então, pô,
bora aproveitar.
Bora aproveitar. E rodou, cada um fazendo uma coisa assim num dia. Aí, nesse filme também, acho que o Jack Hill também dirigiu alguma coisa desse filme.
O Jack Nicholson também.
Jack Nicholson também. Monty Hellman também dirigiu alguma coisa. Mas acho que o Jack Nicholson, né, foi aquele... Pô, tá todo mundo dirigindo alguma coisa nesse filme. Eu vou dirigir também. Pronto. Vai, dirige essa cena.
Só Karloff que não dirigiu nada, assim, né? Mas nessa história toda, o que dizer de The Terror?
Eu gosto muito desse filme. É um filme que... Eu assisti pela primeira vez, ele saiu numa VHS chamada Sombras do Terror.
Uhum.
Que já foi uma versão relançada por um Corman,
uhum,
com um novo início e um novo fim. Tentando explicar que nem bolho ali. Que foram sendo, inclusive, foram filmadas com o Dick Miller, que tá muito mais jovem no filme dos anos 60, né?
Uhum.
Aí, no caso, temos o Dick Miller, né, contando a história, né? Contando essa história, né? Que envolve os personagens do Jack Nicholson, Sandra Knight, que é uma mulher misteriosa que aparece para o personagem do Jack Nicholson no começo do filme, que é um soldado que está voltando lá da, se não me engano, das guerras napoleônicas.
Uhum.
E com isso, né, ele acaba indo pro castelo, né? Por conta de pistas assim, que teve dessa mulher. Chegando lá, ele encontra o personagem do mordomo, Dick Miller, e o personagem de Karloff, que é um velho que vive lá recluso. Né?
Uhum.
E nisso aí as histórias, a trama vai se desenrolando. Né? Só que, assim, a gente tem aí realmente uma construção de uma atmosfera, de um mistério e tudo mais. Mas ao mesmo tempo as coisas também foram ficando muito confusas. E pra mim o filme funciona assim, dentro dessa lógica. Assim, tem filme que isso é total resultado dessa produção, né? Basicamente foi um filme sendo escrito à medida que iam fazendo o filme.
Filme de sobras, né? Que vamos vendo que dá. Vai filmando que a gente resolve.
Mas é muito bom. Tá facilmente também no YouTube, né? Pra assistir. Eu não sei se a versão Sombras do Terror tá no YouTube, mas já. A Terror no Castelo, que é o título nacional dele, também foi um filme que saiu também pela. Saiu pela Globo Vídeo, né? Em VHS.
Não, ele saiu primeiro pela Videocast como O Terror.
O Terror.
E depois saiu pela Videoarte.
Não, mas Terror no Castelo é o título da Globo Vídeo. Videoarte foi sobre o Terror.
Terror no Castelo acho que é o título da TV, não?
Enfim, aquilo que a gente tava falando, de títulos diferentes.
As histórias, né? Do VHS, mais uma vez.
Eu acho que é o título dele na TV, se não estou enganado.
Mas é um filme muito legal, pessoal. Então, por favor, não deixem de prestigiar. E é isso aí, é um filme. O filme tem uma atmosfera, tem um clima. Assim. Você não vê esse tipo de coisa hoje, né, basicamente.
E ainda mais com a presença de Karloff ali, engrandecendo a produção, né?
E ele tá ótimo no filme, né? Ele é aquele cara que... Um profissional, né? Extremo.
Uhum.
E ainda mais por cima, né? Nessa fase dele, né? Já de final de carreira e tudo mais.
Ainda mesmo ele mais idoso,
mesmo, né? Mostrando-se que realmente a saúde dele não tava lá, essas coisas. O cara botava pra atorar, O cara que é foda, não tem isso, né?
Bom, mas daqui a pouco a gente volta a falar de Boris Karloff em nosso último bloco aqui no programa Toca o Terror.
Toca o Terror.
Programa Toca o Terror de volta aqui na Rádio Frei Caneca FM. Hoje falando sobre a carreira de um dos maiores nomes do cinema mundial, que é o ator Boris Karloff. Mas ele não está mais entre nós, mas seus filmes estão por aí, seja em domínio público ou nas melhores lojas de DVD ou VOD por aí. Tem uma dica de filmes desse tipo, Oswaldo?
Voltando, né, aos anos 40... Eu tinha comentado sobre O Túmulo Vazio, e Karloff fez outros filmes para o produtor Val Lewton.
Uhum.
Um deles é um filme chamado Babylon, que é do Mark Ronson, que é um filme que tem essa coisa do horror em sanatório, né? Um filme que se passa aí nesse ambiente.
Uhum.
Um filme que eu não cheguei a assistir. Mas eu assisti aqui um filme chamado A Ilha da Morte, é um filme de 45. É um filme bem curioso, também em direção do Mark Ronson. É um filme que, inclusive, o Martin Scorsese é um fã declarado, né? Tem uma cena que para ele faz ele ficar estremecido de medo. Acho que tem isso facilmente no YouTube sobre esse filme. É um filme de horror bem diferente. É um, O que o pessoal fala, o pessoal usa aquele termo de pós-horror, né, coisa e tal. Não, esse filme aqui é de 45 e já faz uma parada bem semelhante com o que o pessoal quer ver hoje em dia como pós-horror. É um filme que é passado durante a Primeira Guerra Mundial, né, numa Inga grega, onde o grupo de personagens, né, acabam sendo presos, né, numa quarentena, né, por conta de uma praga que vai adoecendo e, né, dizimando lá as pessoas pouco a pouco. E se, como se isso também não fosse o suficiente, né, tem uma suspeita ainda de criaturas, né, chamadas vovólacas.
Como é, rapaz?
Vovólacas, que é um tipo de vampiro, né? Um vampiro demoníaco, se não sei o que. E que tem ainda isso por trás, né? Como se não fosse o suficiente, né? Tem a praga em si, a doença, né? Que acaba sendo fatal para alguns. E tem essa história ainda aí do sobrenatural envolvendo aí no meio, né, dessa ameaça sobrenatural, que pode ser sobrenatural ou não, né, isso vai ser respondido só com filme. E nisso, claro, né, toma conta aí o medo, a paranoia. E o filme, apesar de ter tido seus problemas de produção, né, tem algumas histórias aí de bastidores, né, lá no na própria ficha do IMDb, faz o ritmo também, às vezes, até ficar... O filme, acho que, se não me engano, tem menos de 1h15, mesmo assim o ritmo ainda fica um pouco arrastado. Mas a atmosfera dele, o clima de medo, é algo muito bom. O filme se sustenta, na minha opinião. E vale a pena ser visto. É um filme pouquíssimo conhecido, um filme dentre a filmografia de Karloff. E ele está muito bem no papel, um dos papéis principais. E é isso. Fica aqui uma recomendação, né, de um ótimo filme feito aí nos anos 40 por ele. E também vou adiantar já pro final dos anos 60, que é um filme de 67 chamado Sob o Poder da Maldade, que é The Sorcerers.
Ah, sim, sim, sim.
É um filme com direção do Michael Reeves, né? Que foi aí uma promessa que acabou, né, não se realizando, né? É um filme, um cara que fez um filme chamado She Beast, com a Barbara Stirling. Depois fez esse filme com o Karloff.
O que aconteceu?
E no ano seguinte, ele fez a Witchfinder General, que é o Caçador de Bruxas, com
Vincent Price.
Pois é. E ele acabou falecendo, né, né, em decorrência de overdose com pílulas, com remédio para dormir. Ele faleceu muito jovem, o Michael Reeves não tinha nem 30 anos.
Mas
30 anos de idade quando chegou a falecer.
No caso, esse The Sorcerers, Karloff é o principal, né?
Exatamente. É considerado realmente o último grande papel que o Karloff fez, né? Um papel de peso, assim, de protagonista. Onde ele faz um professor, né, de hipnose, que acaba desenvolvendo aí uma técnica com uma parafernália que ele tem lá no quarto dentro do apartamento dele, que ele divide com a sua esposa, que é interpretada por Catherine Lacey. E tanto ela quanto o Karloff estão excelentes nesses papéis. E nisso o que acaba acontecendo. É um filme que tem uma pegada de horror com sci-fi. Por que ficção científica? Porque os poderes que o casal acaba tendo que esse casal de Dos Cabo tem é de controlar a mente desse personagem, rapaz, há distâncias enormes. Eles estão sempre falando. É, a gente pode falar, fazer alguma coisa, aí ele acaba tendo alguma consciência e esquece assim, do que ele fez. Mas ele sabe que fez alguma coisa, né? Inclusive de sensações. Por exemplo, quando ele entra assim, numa piscina com a namorada, os dois sentem a água, o toque da água.
No caso, o casal lá dele. De Karloff.
Exatamente, o casal de idosos.
Nossa.
É, e é um filme muito curioso, né? Vale a pena demais conhecer. E é uma pequena pérola realmente aí que está perdida aí nesse final da carreira de Karloff, né? É um filme que também está num pacote da Versátil, do Obras Primeiras do Terror. É um pacote 4.
Ah,
então,
que legal.
Se você tem aí esse DVD na sua prateleira, né? Não perca tempo e confira aí.
Olha, no YouTube, se você colocar lá. É, Boris Karloff biografia, vai aparecer um programa, acho que é do Story Channel, programa de 40 minutos mais ou menos assim, que dá um passo a limpo mesmo assim a carreira dele, e foi interessante eu assistir antes de gravar o programa, e aí mostra o início da carreira, mostra fatos pessoais dele, mostra que ele teve uma grande carreira na Broadway, não foi só cinema e televisão, ele também trabalhou muito no teatro. Tem até uma parte lá, um momento arquivo confidencial, ele recebendo um pessoal que ele trabalhou e tal. É bem interessante, assim, pra você ficar conhecer mais aí sobre a vida de Boris Karloff.
É, e como a gente comentou, né? Ele não fez só filme de terror, né? Ele fez muitas coisas. Ele apareceu nos cafés, né? Ele fez também o Mr. Wong, né? Em alguns filmes, nessa série de filmes. É, foi também vilão de Dick Tracy, né? No Dick Tracy enfrenta Grusson. E fez também um filme do John Ford, que é, se não me engano, também é nos anos 30, é um filme chamado A Patrulha Perdida. Ele tem um papel de destaque nesse filme. E por aí vai, é um cara que tem uma carreira extensa, maravilhosa. Se encerrou com aquele filme doido lá do México, né? Mas também em Lugosi encerrou a sua com o filme da Ed Wood. Então, então tá
ali, equivalente.
Tá de boa, tá de boa.
Bom, e é isso aí, galera. Pra encerrar o programa Toca o Terror de hoje, a gente fica com a música Black Sabbath, da banda Black Sabbath, que foi já uma homenagem ao filme Black Sabbath, de Mário Bava, que tem a participação de Boris Karloff, o grande tema do programa de hoje. E é com essa música que a gente encerra o programa, e semana que vem estamos de volta aqui na 101.5 Rádio Frei Caneca FM.
Toca o terror.